Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com a juíza da Infância e Juventude de Passo Fundo, Lisiane Sasso, que, aliás, tem uma ligação também com o município de Espumoso. Bom dia, doutora Lisiane.
Bom dia, Tânia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. Sei que é uma honra, né, estar falando para essa região, considerando que, como tu falaste na ligação, eu atuei como juíza da vara de execuções de Passo Fundo, da comarca de Passo Fundo, que abarcava a comarca de Espumoso na fiscalização do presídio local. Importante que a gente diga também que o Juizado Regional da Infância, ele abarca a internação dos meninos em medidas socioeducação. No caso, aqueles meninos, e digo meninos porque nós temos o caso, a nossa unidade aqui é só masculina, então todos aqueles meninos que por algum motivo tiverem que cumprir uma medida socioeducativa de internação, eles fazem este cumprimento aqui na comarca de Passo Fundo, cujo processo tramita então no GIS de Passo Fundo.
É um trabalho, então, ligado a jovens, é isso?
Sim, ligado a jovens. Na verdade, a nossa vara, ela, nosso juizado, ele é exclusivo da infância e juventude, tanto na área protetiva, como a adoção, que é o nosso assunto de hoje, como na área infracional.
Pois é,
Isso.
25 de maio, sábado, né, foi o dia da adoção. Comemorado o dia da adoção. E nós achamos interessante, doutora Elisiane, trazer esse tema para o Giro da Notícia. Nós já conversamos com uma assistente social e agora trazer uma juíza da infância e juventude é extremamente importante para entendermos especialmente o procedimento quando se faz um cadastro de adoção.
O cadastro para habilitação e adoção é extremamente simples, tá? Basta que aqueles interessados, inicialmente, entre, acione e acessem a página do CNJ, tá? Que é www.cnj.jus.br/sna/index pré-cadastro.jsp. Lá é feito um pré-cadastro. A partir desse pré-cadastro, ele reúne todas as documentações necessárias e é encaminhado para o juizado, para o nosso juizado ou para qualquer outro juizado, enfim, do local onde está a residência das pessoas interessadas em adotar. O próximo passo, além de juntar as documentações, é participar do curso preparatório à adoção. Esse curso, ele é obrigatório e exigido por lei. Algumas comarcas, como nós, Passo Fundo, fazemos esse curso com a nossa equipe técnica e com o apoio da comunidade e algumas instituições aqui de Passo Fundo. Algumas outras comarcas, eu não vou saber dizer qual é a situação de Espumoso, fazem o curso através do tribunal, que tem parceria com outras instituições. A partir desse curso, é feito antes ou após o curso a avaliação psicossocial dessas pessoas que desejam se habilitar à adoção, e a partir disso há a manifestação do Ministério Público e vem para julgamento, né, onde é emitida uma sentença se eles estão habilitados ou não. Assim que declarados habilitados, ou seja, em condições de adotar uma criança, ou enfim, mais de uma criança, eles são inseridos no Sistema Nacional de Adoção, para passar, então, a concorrer, digamos assim, com os demais habilitados. Essa concorrência, na verdade, ela é por ordem cronológica apenas. Fica numa fila, enfim, dependendo do perfil escolhido da criança, a fila é um pouco mais demorada essa espera ou não.
Bem, doutora Elisiane, tratar de casos de adoção, acredito que nem sempre seja simples. Existem situações mais delicadas, situações mais complexas.
Dani, eu posso dizer que nunca é simples. Nunca ela vai ser simples. Mesmo aquela adoção que o processo pode parecer simples, que eu acho que esse momento a gente também precisa falar disso, que a possibilidade da mãe que faz a entrega de seu filho, né, é um direito da mãe manter o sigilo dessa entrega, entregar seu filho para adoção, mesmo neste momento, cujo procedimento é muito rápido, judicialmente falando, juridicamente falando, é um momento de separação, é um momento de dor, é um momento de perda. Então, não há como dizer que é simples. Acho que isso a gente tem que pensar. É importante a gente falar, e eu acho que o dia da adoção ele serve também, não só para a gente trazer novas famílias, né, para o cadastro e para abrir a ampliação do leque de adoções, mas também trazer para essas mães que por inúmeros motivos não podem ficar com seus filhos, não têm condições de criar, que eles façam essa entrega, que isso não é abandono. Isso não pode ser interpretado pela comunidade como abandono, é um ato de amor. Tu escolher entregar seu filho para que uma família que está ali gestando, né, no SNA, essa criança e que vai, né, acolhê-la, vai dar tudo, né, todo o amor que necessita, todo o afeto, e ela não ter condições de fazer essa escolha, é um ato de amor, no meu entendimento.
Claro, até porque, né, ela se negou a fazer um aborto, né? Ela deu condições para que o seu filho possa ter uma melhor condição de vida, porque normalmente a mãe que abre mão do seu filho, né, a mãe física, é justamente, acredito que sim, é um ato de amor que ela está dando ao seu filho, né?
Eu já tive experiências pessoais nesse sentido de receber, né, em outra comarca, enfim, receber pessoas, receber mães de outros locais que desejavam, que não poderiam ter aquele filho, que omitiram essa gravidez e que não se recusaram a fazer o abortamento, que eles, né, ela não podia ter aquele filho naquelas condições, enfim, por motivos pessoais. Que aqui também não importa, e optaram, e isso eu ouvi de uma delas, assim, ó, eu não vou tirar essa criança, eu sei que tem muitos pais que querem cuidar dela, então eu vou gestar com todo o sacrifício que eu for e vou entregar, e realmente entregou.
É forte, né, a gente ouvir isso. Eu imagino, então, estar em contato com essa mãe, doutora.
Sim, mas é algo, assim, excepcional tu poder trabalhar, tu poder sentir isso, tu poder, enfim, se envolver, né? Se importar, eu acho que isso é importante. Eu sempre digo assim: o dia que eu não me importar mais, eu acho que eu tenho que me aposentar. A gente
Pois
tem
é.
que se importar, a gente tem que estar junto com as pessoas, com os nossos jurisdicionados, a gente tem que acompanhar, e enfim. E não é também à toa por sentir dessa forma, ver que estou numa vara que onde se pode fazer isso, né? O juizado da infância, ele demanda essa postura também, ele demanda, né, esse contato com a rede. Que
Sim.
muitas vezes a gente não consegue fazer quando tem, quando não é uma vara especializada, né? Porque muitas vezes acontece de trabalhar numa, de jurisdicionar numa vara que tem 10, 15 mil processos, tem 1.000 da infância e
Tá
todo o resto
certo.
que não é. Então essa dedicação fica prejudicada.
E qual é o papel que tem um juiz no processo de adoção e na garantia do bem-estar dessas crianças, doutora?
Na verdade, o papel do juiz, não digo nem na adoção, o papel do juiz numa competência da infância e juventude é um papel que vai além do papel processual, vai além do presidir um processo, vai além do tramitar do processo. A gente tem que atuar como agentes públicos, né? Como agentes políticos, no sentido de buscar junto à comunidade, junto ao poder executivo, junto ao legislativo, né, o melhoramento de todo esse atendimento e na construção da rede de proteção, porque nós não podemos cuidar de uma criança sozinho. Tem aquele ditado, né, precisa-se de uma aldeia para cuidar de uma criança. Precisamos de toda uma rede. Tem que estar envolvida todas as secretarias, não só assistência social. Acho que isso é muito importante se dizer. Todo e qualquer trabalho com uma família, com uma criança, tem que estar toda a rede envolvida. E qual que é essa rede? O judiciário faz parte dessa rede, embora não a primária, como conselho tutelar, mas a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, porque essa criança tem que estar na escola, então a Secretaria de Educação tem que estar ali, a Secretaria de Saúde tem que estar ali, que muitas vezes eles demandam atendimento, especialmente na área emocional, eles demandam esse atendimento. Então, todos têm que se unir para atender aquela família e aquela criança. Então, por isso que não é fácil, porque toda essa adoção, ela tem que partir de uma retirada da família. E uma criança, para ser retirada de sua família, é porque ela sofreu toda forma de violência e de abuso. O abandono é uma violência, o simples abandono é uma violência, fora outras que a gente tem.
Doutora, como é que a senhora vê o impacto do dia da adoção na conscientização pública sobre o quanto é importante uma adoção?
Eu vejo de uma forma muito positiva, Tânia. Então, eu estou bem feliz com o teu convite, com outros convites que recebi para falar, porque acho que é uma oportunidade muito importante, né? Para que a gente sensibilize as pessoas da importância da adoção, que nesse momento eles tenham contato com famílias adotivas dentro do possível, né? Que eles acompanhem situações. A gente encontra hoje nas redes sociais inúmeras pessoas que publicizam a adoção e vê que ela acontece e que a gente entenda que todos nós somos adotados, porque sem afeto, sem condução de laços, não há filiação, não há maternagem. É isso que a gente tem que entender. Não é só o nosso filho que a gente gerou biologicamente que pode ser nosso filho. Não, porque ele pode ser gerado e a gente não ter laços de afeto com ele, não conseguir construir, e que infelizmente a gente verifica, né? Muitas vezes, e não construir. Faz a filiação efetiva é a afinidade, sua criação de laço, a construção de vida em conjunto. E isso a adoção proporciona. Mas o que eu acho assim, ó, excepcional nesse momento é a gente falar na adoção tardia, é falar naquelas crianças com mais idade, de 8, 9, 10 anos, grupos de irmãos. Nós trabalhamos de uma forma muito dedicada para que a gente não precise separar irmãos, para
Eu
que eles
acho que essa é uma
ingressem.
parte bem doída, né?
É.
Quando tem vários irmãos separar, eu acho que é uma criança que já está ferida justamente por esse processo de abandono. E aí separar irmãos, eu acho que é cruel demais.
É muito, a gente trabalha muito para que isso não aconteça, né, de forma alguma. Mas às vezes isso demanda que as crianças fiquem mais tempo no acolhimento, quando há um grupo de mãos. Está em projeto, um projeto de lei, eu não vou saber se está na Câmara já ou se está trabalhando, em priorizar a adoção daqueles que aceitam grupos de mãos. O que que significa isso? Se num grupo de irmãos tem uma criança de 10 anos, aquele. Imagina, eu não conheço a lei, ela está em projeto, ele vai priorizar em detrimento dos outros. Então, a gente, claro, não vai separar os irmãos, tem um irmão de 1 ano, aquela família pode receber tanto como bebê como uma criança mais velha. Então, priorizar, que não tenha que passar, né? Por isso, mas, na verdade, a gente até já prioriza hoje, porque a gente busca alguém que atenda os irmãos, independente da idade deles, né? A gente já busca isso.
Que estamos falando de leis, eu gostaria de saber o seguinte: a Constituição de 88, ela garantiu que os filhos por adoção passaram a ter os mesmos direitos daqueles filhos biológicos. De lá para cá, mudou muita coisa a respeito do processo, das leis relativas à adoção?
Na verdade, nossas últimas atualizações foi de 2017, sim, tiveram muitas alterações. A própria lei da adoção, ela é posterior à Constituição, e o próprio ECA, né? Que antes da Constituição nós tínhamos uma outra interpretação, né? Era todo um olhar minorista. Até o termo hoje menor é um termo inadequado, porque tem que ser visto como jovem. Se a gente for pensar, que minorista ele aponta, né? A época tutelar, em que não, a criança não era vista como sujeito de direito. Hoje, a criança tem que ser ouvida, inclusive para adoção, para retirada da família, ela tem que ser escutada. Claro que, respeitando as suas condições, ela tem que ser ouvida.
É claro que os juízes eles têm que trabalhar em colaboração com as outras partes do processo da adoção, o que inclui assistentes sociais e advogados, certo?
Sim. Sim, não trabalha. O processo de adoção, ele não precisa de advogado, parte faz. É um processo que corre a habilitação e a adoção depois que a criança já está, ele independe de representação por advogado, parte faz por ela própria. Mas todo este processo, ele é feito com toda uma equipe da rede de proteção, não só a forense do Poder Judiciário, como da própria Secretaria de Assistência Social. Então, já na habilitação, quem faz o parecer psicossocial são as. Aqui nós temos, né, uma equipe técnica no fórum, em todas as comarcas tem, né? Mas é feito ou pela equipe técnica do local, né, ou por profissionais de confiança do juízo do local que são nomeados para fazerem tanto avaliação social como psicológica daquele indivíduo ou daquele casal, enfim, que deseja adotar uma criança. A partir dali, ao curso, no curso, a fala de profissionais da área de assistência social, a fala dos profissionais da psicologia, a fala geralmente do magistrado do local, ou de algum magistrado, a fala do representante do Ministério Público e de alguns grupos de apoio à adoção. Aqui nós temos o grupo Adotier, em Passo Fundo, que também sempre participa como parceiro desse trabalho no curso de preparação. Após isso, quando a criança é colocada, quando há uma vinculação no SNA e essa criança vai ser colocada sob a guarda de seus futuros pais adotivos, também há todo um acompanhamento no estágio de convivência, que perdura por 90 dias e é acompanhado tanto pela equipe judiciária como pela equipe da própria Centas. respeitada, claro, as peculiaridades de cada local, né? É importante que a gente fale, porque eu estou numa vara regional, né? Numa cidade maior, e nem sempre todas as condições de trabalho que eu tenho aqui, os demais colegas têm no interior, nas cidades menores, né?
Mas é uma curiosidade, estamos quase no finalzinho da nossa entrevista. Eu tenho mais uma pergunta, mas assim, ó, as pessoas que adotam crianças nas varas menores, elas preferem que essa criança venha de outra região ou não tem esse tipo de preocupação, doutora?
Olha, não, a gente não verifica isso, até porque há uma preferência para inscrição. Como é que funciona o SLA, tá? Quando surge uma criança, enfim, que é colocada para estar apta à adoção, o próprio sistema vincula, tá? Vincula ao primeiro da fila com o perfil da criança, porque cada habilitado tem um perfil. Tá? Perfil de idade, perfil de sexo, perfil. Eles são questionados, eles preenchem esse questionário quando dá habilitação, e o sistema vai, através daquele perfil e da criança que está apta, fazer esse ajuste. A primeira pesquisa é do município, são aquelas pessoas do município. A partir dali, eles fazem a busca estadual e depois nacional. O sistema procede desta forma. E por que do município? Por que é importante? Porque é um direito constitucionalmente previsto de toda criança, de toda criança e adolescente em conviver no seu seio familiar e comunitário. O que significa? A sua realidade da comunidade. Não precisa tirá-lo da comunidade, você vai ter que tirá-lo já da família. Isso é bem importante. E a gente preserva isso dentro do possível e dependendo da situação de cada criança, né? Tem situações que são vistas de forma individualizada.
Tá certo. Bom, para encerrarmos, quais os conselhos que a senhora daria para aqueles casais ou para aquelas pessoas que estão considerando em adotar uma criança?
Primeiramente, eu gostaria assim, também de esclarecer a todos assim, que qualquer pessoa pode adotar. Pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser viúvo, pode ser casais homoafetivos ou não, não importa. A família é constituída de amor e é isso que a gente olha. Que conselho que eu dou? Busque. Se tem o desejo de exercer a maternagem, busque, se informe, estude. A adoção, a gente não pode romantizar a adoção como se fosse algo, né? E eu acho que esse é um dos grandes problemas, as pessoas romantizam e qualquer probleminha que dá, ó, é adotado. Não, a maternagem, a paternagem não é algo fácil, é algo trabalhoso. Nós precisamos estar sempre, né, tentando acompanhar esse crescimento de nossos filhos. E a gente acompanha histórias lindas de amor, de encontro de almas, como eu digo.
Eu acho que essa é a parte mais bonita quando se fala esse encontro de almas, porque às vezes um filho não precisa ser físico, é aquele amor que se é aquela troca de amor entre pai e filho, né? Que ela é maravilhosa, né?
Eu posso dizer, Tânia, sem querer romantizar, que eu digo que a gente não deve fazer isso, né? Mas a gente percebe esse encontro de almas dioturnamente. É lindo acompanhar essas histórias.
Para encerrarmos agora sim, né? Como é que você vê o futuro do sistema de adoção no Brasil e o papel dos juízes nesse contexto geral?
Eu vejo assim. Eu acho que ele está em constante evolução, né? Eu não acho que seja algo que corra qualquer risco de não mais existir, né? Nós temos fóruns nacionais de juízes da infância, assim como tem o Ministério Público, que estão em constante estudo, em constante contato, inclusive com o legislativo, né? Nessa questão de melhoramento das leis, né? De algumas regulamentações. E o papel dos juízes é aquele que eu disse anteriormente, eu entendo os juízes como sim, como agentes políticos que tenham que construir e buscar a construção do atendimento de nossas crianças e adolescentes junto ao núcleo de sua comunidade. O nosso papel, entendo que é sair do gabinete e buscar. Eu digo que o juizado que bem funciona é aquele que tem menos processo. Por quê? Porque vai ter menos processos e a rede funcionou. E a rede vai funcionar também com apoio, com fortalecimento dos juízes, seja locais ou, enfim, de qualquer local.
Doutora Lisiane, a gente agradece muito a sua participação. O tema adoção é um tema que não tem fim, é um tema que normalmente não está muito nas pautas dos meios de comunicação, mas que é de fundamental importância para uma comunidade. Muito obrigada pelas informações.
Até, um abraço e estou sempre à disposição quando quiser conversar.
Doutora Lisiane Sasso, juíza da Infância e Juventude de Passo Fundo, falando aqui no Giro da Notícia.